Continuando sobre o conceito de Shemitah, um dos detalhes que a Shemitah nos transmite é o seguinte: durante todos os anos, uma pessoa que trabalha com agricultura precisa se dedicar. Ele precisa estar pronto no momento que tem que regar, no momento que tem que adubar, no momento que tem que semear e arar e cuidar, ou pomares, cuidar das árvores, para finalmente chegar o momento de colheita. Dependendo do que, tem duas colheitas por ano. Depois tem que armazenar, tem que... É muito trabalho. Não sobra muito tempo para a pessoa poder dedicar, de fato, ao estudo da Torá. Lógico que ele pode estudar todos os dias, mas não poder se dedicar bastante tempo. E por isso, nós temos a Shemitah. Assim também consta sobre o Shabat. Está escrito nos nossos sábios que o Shabat nos foi dado, um dos motivos, porque durante a semana a pessoa está trabalhando e precisa ter um tempo para Torá. Chega Shabat, você tem tranquilidade, tem uma série de coisas que hoje não podem ser feitas, e eu tenho muito mais tempo disponível, estou mais descansado. Aí você consegue abrir livros e estudar Torá com muito mais afinco do que ao longo da semana. E o mesmo princípio vale para o ano da Shemitah. Durante os 6 anos o agricultor não consegue parar. Ele está o tempo todo maquinando e pensando, trabalhando, não dá. Chega um ano, depois de 6 anos de trabalho, é um ano que ele não tem nada para se preocupar. Deixa o campo sozinho, o que deu, deu. E você senta e estuda e aproveita esse ano para poder se dedicar. Mencionamos já que as frutas da Shemitah têm kedushá, têm santidade. E por isso, existem algumas leis que a Torá dá em relação às frutas. Então, primeira coisa, quando chega o ano da Shemitah, inclusive o próprio nome, Shemitah, o que é Shemitah? A Torá usa esse verbo, Leshamet. O que significa Leshamet? Leshamet é quando você larga alguma coisa. Leshamet. Está com uma bola na mão, você abre a mão, ela cai, isso se chama Leshamet. No ano da Shemitah, vem a Torá e diz, você larga o teu campo. Larga, larga. Durante todos os anos, você como dono do campo, ou mesmo o dono do seu próprio jardim, você é dono, então você está sempre segurando. Ninguém pode pegar, é tudo teu. Você faz o que você quer no campo. Você colhe, você vende, você comercializa. Chega o ano da Shemitah, vem a Torá e diz Shamot. Larga. Larga o campo. Esse ano o campo não é seu. Quer dizer, as frutas que estão nascendo nesse campo não são suas. Elas são de qualquer pessoa. E por isso no ano da Shemitah, você precisa deixar o seu campo livre para quem quiser vir. Acho que eu falei sobre isso já na última aula, não foi? Você tem que deixar o campo aberto, ou se não dá para deixar o campo aberto, então pelo menos deixar uma placa, onde que você pode ter a chave para poder abrir, ou com quem você pode falar para poder abrir, assim por diante. Mas tem que deixar aberto para que as pessoas possam pegar livremente destas frutas. E aí vem a proibição da Torá de colher como em todos os demais anos. Você não pode colher as suas frutas como você colhe em todos os anos. O que isso significa? Isso tem 2 significados. Primeira coisa é que precisa colher de uma forma diferente do habitual. E segunda coisa, que você não pode colher como dono. Na verdade, as duas coisas caminham juntas. Então, como é que faz isso? Para que eu possa colher das frutas de uma forma diferente do habitual, primeira coisa, depois nós vamos ver se Deus quiser, que não pode comercializar, isso significa ser dono. Mas quando eu vou pegar para mim mesmo, eu sou dono do campo, Eu tenho, sei lá, laranjeiras. Então, eu também quero aproveitar dessas laranjeiras. Tenho direito, como todas as pessoas podem entrar no meu campo e pegar laranjas, eu também posso. Mas, não pegue demais. Normalmente, quando você é dono do campo, você entra, você pega ali uma bela parte, aquilo que você quer, para meses pela frente, e você vai guardar, e, meu, vem a Torá e diz, você pode colher, mas vai colhendo devagarzinho, quanto precisa para o tempo próximo. Alguns dias, não por muito tempo, só pelo tempo bem próximo. Segunda coisa, quando você for colher, colha de uma forma diferente do habitual. Então, se normalmente você usa algum instrumento, colha sem instrumento. Você usa máquinas hoje em dia, faça a colheita com a mão, por exemplo. Se não for possível colher com a mão, então use algum instrumento diferente do habitual. Se nem isso é possível, então nesse caso dá para se usar o instrumento que é habitual, mas sempre sem colher demais. É só o quanto precisa agora para o tempo mais próximo. E uma vez que nós estamos falando sobre colheita, é importante lembrar que tudo isso que nós estamos falando se aplica sobre frutas das árvores. E também se aplica a legumes, mas legumes estes que foram plantados antes do ano da Shemitah. E aqui, então, temos que abordar um conceito chamado sefihim. O que acontece? Quando você tem uma árvore, ela dá frutas todos os anos, você não precisa fazer, não precisa cortar a árvore para crescer de novo, não precisa plantar de novo. Ela está lá, vai dando. Só que quando se trata de grãos e legumes, você precisa todos os anos plantar novamente. Não dá para ficar usando do que foi plantado ano passado, não vai mais dar nada. Você planta e cresce, planta e cresce, planta e cresce. Cada vez você precisa plantar de novo. No ano da Shemitah é proibido plantar. Então não dá para plantar trigo, não dá para plantar pepinos e assim por diante. O que acontece se cresceu sozinho? Uma pessoa que tem um campo de trigo e ele colhe, com certeza caem algumas sementinhas. No ano seguinte, vai acabar crescendo o trigo, mesmo que ele não semeou. Não vai crescer muito, mas alguma coisa vai crescer. Como fica a lei disso? Pela Torá, não teria nenhum problema. Eu não plantei no ano da Shemitah. Se foram os grãos que caíram sozinhos no ano passado, ou se foi um passarinho que trouxe essa semente, eu não plantei. Então não teria nenhum problema pela Torá, a princípio. Mas, e aí vem então o conceito de sefihim, os nossos sábios decretaram sobre essas coisas que crescem sozinhas, são chamadas de sefihim, que não se pode colher e não se pode comer. Por quê? Porque tinham as pessoas que queriam ser espertinhas. Sempre tem os espertinhos. Eles plantavam no ano da Shemitah trigo e legumes, pouquinho, e diziam, ah, não, isso daí cresceu sozinho. Quando você vai comer disso, você está comendo de algo que é proibido. Você nem sabe, porque você está acreditando nele e está dizendo que ele não plantou, que cresceu sozinho. Mas ao comer isso, você está transgredindo uma proibição da Torá de comer algo que foi plantado na Shemitah. É proibido comer, é proibido consumir algo que foi plantado proibidamente no ano da Shemitah. Então por isso nossos sábios decretaram que no ano da Shemitah, nada que cresce sozinho desses grãos e legumes pode ser comido. É chamado de sefihim, não pode comer. Eu não sei se nasceu sozinho ou se alguém está embromando. Então, nesse caso, é proibido. Os legumes e os grãos que foram plantados antes da Shemitah, e entrou a Shemitah, aí sim dá para comer. Eles já tinham crescido um pouco, tem um crescimento mínimo que precisa ter antes da Shemitah. Entrou na Shemitah, essa produção pode ser ainda consumida. Porque ela não foi plantada na Shemitah, está muito óbvio. Ela já estava um pouco crescida antes da Shemitah. Então se sabe que isso não foi plantado durante a Shemitah, isso é permitido se consumir. E aí então, por isso que eu estou falando sobre Seferim, aí nesse caso as leis vão se aplicar, as leis de como colher isso vão se aplicar também sobre esses legumes, por exemplo. Legumes que foram plantados agora, por exemplo, ou daqui um mês. Entra no da Shemitah, aquilo lá já estava crescendo, não tem nenhum problema. Então vou ter agora pepinos, tomates, pimentões e etc. Que estão crescendo já na Shemitah, mas eles começaram a crescer antes. Posso consumir isso? Posso. Não posso dominar isso, quer dizer, eu sou obrigado no Rosh Hashanah declarar que tudo isso está hefker, está liberado para quem quiser pegar. Quem quiser entrar no campo e colher esses pepinos, tomates, etc., pode entrar e pegar. Se eu, como dono do campo, quero pegar para mim, eu posso pegar, mas não pegar demais. Vai encher uma caixona, vai pegando devagar, o quanto vai precisando, aos poucos. E quando for colher, o ideal é colher também de uma forma diferente do habitual.